ZYZ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483-3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Jornal, uma leitura indispensável. 58% dos brasileiros confiam mais no jornal do que em outras mídias. Assine o Comércio e tenha acesso gratuito às matérias fechadas do portal Vevale. Assine agora, 42-3521-2050. Saiba mais em www.jornalocomércio.com.
Que coisa linda! Quer ver que legal, Rica? Alô, Divinópolis!
Então, gente, nesse bloco está aqui a presença do prefeito Jair Brunhago. O Jair Brunhago tem história na vida. Fui vereador com ele, vai para o quinto mandato de vereador, mais votado. E é o prefeito exercido em Vitória. Escreve a sua história política, ele aqui, lá de São Cristóvão, né, e que comanda a cidade de Vitória. Mas nesse bloco, gente, é o bloco do Baú Clube de Campo. E eu tenho a felicidade de falar do Baú, porque eu me lembro do Baú Clube de Campo quando o chácara do Dr. Close. Que eu ia levar lá ração com meu pai para os porcos que ele criava lá, porco de raça na época. E quero dizer que até hoje não fui registrado mas eu fui o primeiro cobrador do Baú Clube de Campo, o primeiro porteiro do Baú Clube de Campo. Me lembro que as menininhas bonitinhas da sociedade, eu tinha que abrir o portão para elas, e era o porteiro do Baú, rapaz. E com o maior orgulho do mundo, e sou sócio. Só que tem que deixar em dia lá no... Tô devendo, né? Tem que pagar lá, cara, pra mim poder votar nessa eleição. Eu tô aqui, gente, com uma chapa. Eleições 2016 do Baú Clube de Campo, chapa 100% do Baú. E olha, acho que o Baú tem quantos barros? Você que é mais velho. Vai fazer 48 em fevereiro. É só fazer as contas. Eu tenho 62 anos, eu tinha 14, 15 anos quando eu fui o primeiro porteiro do Baú. Eu abri o portão de madeira para o pessoal entrar no Baú. Com o maior orgulho eu conto essa história até hoje. E continuo sendo sócio de lá. O título do meu pai passou para mim. Eu tô aqui com uma mulher, gente, com a Simone e Cristine Alves Lourenço. Tá aqui com o Gilei, que é o marido dela. O Jobriago vai acompanhar a nossa entrevista. E tá aqui o Barros, Eufrásio Barros, um belo batalhador do Baú Clube de Campo, e que tem eleições, e é a primeira vez que vejo uma mulher disputar um cargo de presidente do Baú Clube de Campo. Simone, satisfação tê-la aqui no Linha Aberta, desculpa você fazer esperar um pouquinho aqui, e falar um pouquinho desse entusiasmo, dessa vontade, desse sonho, o que, que você quer mudar no Baú, me conta. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio União. Obrigado, Brits, pelo espaço cedido. Obrigado a todos os componentes da chapa 100% Baú pela confiança em mim depositada. Muito obrigado, amigos e associados do Baú Clube de Campo, que estão me apoiando e me incentivaram a encarar mais esse desafio. Tenho a certeza de que dedicarei todos os meus esforços para honrar a essa responsabilidade. Estamos na luta aí para a gente mudar bastante esse clube, trazer o associado novamente a frequentar o clube, trazendo bastante esporte, bastante eventos, alguma coisa assim que chame novamente o sócio a frequentar o nosso clube.
Eu ia lá com a minha mulher tomar cerveja, comer lambari, nunca mais fura. Vai que tinha umas musiquinhas de pagodelar.
Precisamos trazer os pagodinhos de volta.
Eu acho que chama atenção, né, Barros?
Com certeza. Inclusive vai ter um pagodinho do aniversário nosso, do Dudu, hoje, né? Quero dar os parabéns para ele. Ele está fazendo aniversário lá no Quero Quero, né? Então vai toda a galera lá vai estar lá, a gente vai ter um pagodinho lá, né?
Barros, você apoia essa chapa 100% do Barros?
Sim, eu havia até prometido para minha esposa que eu não iria me meter. Mas surgiu alguns comentários, então eu resolvi. E depois eu também a chapa nossa, eu verifiquei que tem um pessoal, só pessoal idôneo. Então não tem como não apoiar uma chapa dessa, né? Olha, eu adoro o Baú, então eu resolvi, né, me dedicar como voluntário junto com a Simone. Né? Então eu quero fazer parte e vamos sim. As ideias são idênticas, bacalhar pelo clube.
Olha aqui, gente, a chapa 100% Baú, presidente Simone Cristine Alves Lourenço, vice-presidente Valdir Luiz Zamboni, secretário Marcelo Amaro, vice-secretária Ariete Maria dos Santos Nakowski, tesoureira Melissa Baiuque Ribeiro, está com as mulheres aqui em cargo importante.
A Melissa é da comissão de licitação do município.
Você veja que bacana, Brunhaco
deve conhecer ela.
Tesoureira, cara. Vice-tesoureiro, Herberto Luiz Olovati. Orador, Eufrásio Xavier de Barros. Fala bem, ó, Barros. Diretor social, ele cozinha bem também, né? Diretor social, Elis Rigiane Repo. Diretor de esportes, Luiz Roberto da Rosa. Carlos Ófamo, Carlos Eduardo Lamberti. Diretor de relações públicas, Jorge Vanessa Souza. Diretor de patrimônio, Alcides Ciganzuc, diretor de sede Sidney Francisco Soares, no conselho fiscal Adilson Gomes da Maia, Ivani José Montipó e Joelso Schultz, suplentes do conselho Ayrton Rodrigues de Ramos, Dade Chimansky, Sandra Marlene de Andrade, consultoria jurídica Luiz Carlos Praovitz e Getúlio Pereira, comissão de sindicância Pedro Luiz Cruz, Silvero Kozakiewicz e Albanira L. Marquebe Soares. Suplentes da Comissão de Sindicância, Douglas Lotte, José Everton Zorté e Paulo Luiz Campo. Diretor de Técnica de Segurança do Trabalho, Sônia de Fátima Cupic Fantin. Diretor de Piscina, Ana Cláudia Melo França. E diretor de Chalé, Edson Reis Kizik. Olha, o Baú só me deu alegria. Confesso para vocês, eu fui cobrar o Baú Clube de Campo na época de mulheres, que eu me lembro, eram muito poucas mulheres, 47 anos.
a Levi Matzenbach, Dona Idazima Bosco Lito, que eu cobrava, de mulheres que eram precursoras de clubes, de mulheres sócias, que geralmente o homem que era o sócio, a mulher era dependente. E naquela época as mulheres já compravam o título ou o clube de campo. É um clube que tem título, gente, você paga 10% do salário mínimo, a mensalidade, e que se fazia um belo trabalho, se fazia um baile do Havaí, a região inteira vinha para cá. Mas acabaram com o baile do Havaí em virtude de que quebrava o clube também, era uma destruição.
Isso é verdade.
Mas que vinha gente da região inteira para o Havaí. Aí tinha baile de casais, também participei de alguns, muito chique, muito bonito, baile Dia das Mães, com conjunto, com jantar. Várias promoções que tive lá, comendo um lambarizinho, tomando uma cerveja, pagodinho, aniversário do clube, churrasco e tal. Eu não sei o que acabou acontecendo, o que no teu modo de ver, Simone, porque você sempre estava no clube. O que acabou acontecendo?
Bom, para nossa chapa agora, a gente está programando uma comissão de eventos para promover atividades recreativas, sociais, culturais, serviço de interesse coletivo entre os associados, mas durante o ano todo. Teremos também uma comissão para reativar o esporte, que também parou no clube, incentivar, investir no esporte, porque esporte é saúde, com o intuito de realizarmos campeonatos, torneios em várias modalidades, para estimular a união e a solidariedade, o espírito de compreensão e o companheirismo entre o associado.
É verdade. Com relação, Blitão, ao baile do Havaí, que realmente isso marcou muito para o clube, devido ao alto custo das aluguel das tendas, não é viável. Isso não tinha retorno para o clube. Por essa razão, foi feito, né, através do Edson Ribeiro, aquele barracão lá em cima, já pensando nisso, deixando o barracão lá só para esse tipo de eventos. Né? Para o baile de casais que ocorreram, também tinha que contratar a tenda.
Tenda.
E era muito bonito, realmente. Então, a intenção nossa é fazer o piso lá e fazer esses eventos, voltar a fazer, porque é muito bonito.
Até porque a hora que concluir aquele ginásio de esporte, sede social, como vocês quiserem falar aquilo, um centro de eventos, eu vou chamar, porque você isola o clube.
Exatamente, a intenção é essa. Além do clube usar aquilo, né, que já usou, está usando. Você
pode usar para formatura, batizado, pode, casamento. Pode.
Durante a final de ano, que muita gente tem
formatura. E isola do clube.
Exatamente, a intenção foi essa.
A intenção eu acho que tem que acabar aquilo. Porque vocês que começaram a calçar, o clube hoje está todo calçado, né?
Exatamente.
Tá? Olha, a proposta da chapa 100% baú, gente, diálogo com os associados, para sabermos quais são as suas reivindicações em relação às prioridades para o melhor conforto no clube. Isso vai acontecer, presidente.
Com certeza.
Instalação de tela de segurança em torno do tanque do pedalinho.
É que, no momento, ficou muito fundo aquele tanque e tem uma grande preocupação dos associados em relação às crianças.
Bacana isso.
Então, a primeira coisa assim, que a gente pretende fazer é a questão de segurança, já fazer uma tela de proteção.
Aquecimento solar nas piscinas.
Isso.
É uma novidade.
Novidade, mas com certeza vai.
Aquela água é gelada, porque aquela água
é gelada. É muito gelada.
Aquela água é gelada no morro.
Que fique bem claro, né? Isso aí não é de imediato, porque isso aí a gente
não tem que fazer. Mas são propostas.
São propostas.
E isso depende
da entrada do dinheiro.
Isso, exatamente.
Revitalização das piscinas, incluindo a aquisição de um novo tubo água. Será formada uma comissão de eventos, você acabou de falar, para agitar o clube nosso. Tinha até competição interna, tinha campeonatos internos lá, interessante isso.
Sim, era bem interessante.
Era, né?
Isso, isso.
Será formada também uma comissão para reativar, incentivar e investir nos esportes com o intuito de realizarmos campeonatos e torneios em várias modalidades que estimule a união, a solidariedade e o espírito de compreensão e companheirismo dentro do associado. Escolinha de bocha, olha uma coisa diferente.
Isso, academia tem apoio do pessoal.
Revitalização dos parques, resgatar a história do clube com a ajuda dos sócios fundadores.
Quero sua ajuda também.
Eu tenho que sair de nas prestações. Informatizando a secretaria para o melhor atendimento associado, instalação do sinal para TV por assinatura, da transparência da administração do clube, divulgando o balanço e relatório de lá da diretoria. Eu acho que você foi inteligente, presidente, porque a partir dessas eleições que nós vimos o resultado, que o povo quis mudar, o povo mudou, transparência, o povo quer saber o que está acontecendo.
Exatamente, né? Exatamente.
Isso é fácil de fazer, porque você recebe 100, gastou 120, gastou 90, mas onde que você gastou isso?
Exatamente.
Acho que é fácil de ser feito e mandar para a sociedade.
Super fácil,
né?
Super fácil, e é o que a gente quer. Total transparência da administração.
É só ter vontade, né, Britão, de trabalhar pelo clube.
Você trabalha... que acho com essa derrota do Barba da vez passada, tocou muito associado, muito cara vendeu o título, cara. Muitos amigos nossos, inclusive, que iam lá ajudar a assar carne, cara. Eu fiquei meio triste com isso. Então, eu acho que tem que resgatar esses camaradas para voltar para o clube. Até minha mulher me cobrou, se eu estou com uma filha de 1 ano e 4 meses, eu queria levar ela no baú, amor. Eu deixo pagar a primeira prestação, baixa. Eu vou para o baú receber ela, se Deus quiser. Até porque saio do programa aqui daqui a pouco, depois de entrevistar o Juliano, vou passando a tudo do Timbó. Ficar lá sábado e domingo no mato. Eu gosto de mato. Gosto de tranquilidade, gosto de conforto também, evidente.
Uhum.
Mas gosto de estar em contato com a natureza. E o baú é tudo isso. E é do lado da cidade. Do lado da cidade, o asfalto fica a 200 metros dali, que for lá para o São Sebastião. Até um dia, nós podíamos calçar aquela rua em parceria com a prefeitura, viu, o presidente, viu, Barro? Nós fazíamos as pedrinhas lá no clube, rapaz, e ajudar a prefeitura, vamos ajudar a prefeitura, não posso prefeito, porque não vamos cobrar isso no novo prefeito? Porque o que vale 300 metros de rua? Dá para nós chegar no asfalto? Né? Ali,
dá,
Jair.
Dá.
É um espaço pequeno.
400 metros?
Um espaço pequeno.
É 400 metros. Aí você vai com o carro limpo, guarda o carro limpo. Não pisa, não passa no barro. 400 metros. Uhum. Olha, Simone, a eleição vai ser quando?
A eleição vai ser no dia 10 de dezembro. Das 9 às 5 horas.
Bota quem está em dia.
Quem estiver com a mensalidade do mês 8, pode votar.
Isso aí já foi decidido.
Já,
né?
Foi decidido, mês 8 paga, já pode votar.
Duas chapas.
Duas chapas.
A chapa nossa é...
A chapa 1. Um. Muito obrigada.
Chapa 100%. É a chapa 1, a nossa?
A nossa é a chapa 1, exatamente.
A chapa nossa é 1 e o dos outros é 2. A nossa é 1. Chapa 100% o baú. Olha, Simone, eu quero dizer para você que é um desafio. O marido precisa gostar muito de você para te abandonar assim, para você ir lá todo dia.
Na verdade, eu tenho todo o apoio do meu marido.
Bacana isso.
Porque
ele gosta disso também, né?
Isso, o pessoal lá no baú conhece a gente está sempre lá. É inverno, é verão, é no sábado, é no domingo, é na quarta-feira. A gente está sempre lá e o meu marido apoia bastante. Vai poder me ajudar bastante também, porque faz 20 anos ele é funcionário da empresa por mais. Trabalha no escritório na parte da administrativa, então vai poder me apoiar muito nisso, ajudar bastante. E em relação aos eventos, enquanto eu fui diretora social lá, eu pude organizar o primeiro arraiá do Baú Clube de Campo, que foi muito show, muito legal. Eu fiz no Baú também o primeiro Halloween, que o pessoal adorou, amou. E a primeira noite do boteco também foi, eu realizei, organizei, foi muito bom. E então, assim, a gente está disposto a trabalhar.
Você
mesmo pelo clube.
É dissidente dessa chapa? Toque comando ou não?
Eu, sim, sou descendente, mas eu renunciei ao meu cargo.
Por que você saiu desse time?
Digamos
não
assim,
concordava?
Digamos assim, quando eu entrei com toda a disposição, entusiasmada, para fazer os eventos, para trabalhar pelo clube, para chamar o sócio. E não tive o retorno que eu queria, sabe? Até na época eu saí e pensei assim, que Dr. Barros, nunca mais vou entrar em diretoria, vou ficar na minha. Mas com o incentivo do próprio sócio, você tem que sair para presidente, você tem que sair os amigos e o pessoal da diretoria, que a gente está com muita gente dessa diretoria atual. Monte uma chapa, saia de presidente, que nós todos lhe apoiamos. O pessoal da diretoria antiga do Barros, monte o Barros 3 meses ali, saia de presidente, que eu saio junto com você. fácil. Então, assim, eu agradeço muito, assim, o apoio mesmo que eu recebi, o incentivo. E quando eu vi, estava aí a chapa montada, estava formada, o pessoal pedindo para entrar, não tive nenhum problema para montar a chapa. Pessoas, assim, idôneas, pessoas que querem trabalhar, pessoas, assim, com toda disposição. Nossa equipe de esporte, assim, está maravilhosa, devendo bem. Nossa diretora social é diretora social do Lions Club. Então, todas as pessoas, assim, que com certeza vão colocar o nosso clube para cima de novo. E ajudar lá a Dona Ninfa, seu Adelino, que estão tristes lá com a bocha vazia, com o pessoal abandonando o clube. Isso não dá para a gente deixar.
Que pena. Olha, vamos trabalhar, viu? Vamos trabalhar, porque na eleição passada, no Barros, eu fui votar, fui trabalhar um pouquinho lá. E elas tomando uma cerveja, eu vi morto chegando no clube, digo, nós vamos perder a eleição. Morto, gente, só que esses caras que nunca vão no clube, só vão votar. Vamos cuidar dos mortos, gente, porque quando morto vai, é porque os caras estão bem montados, viu, cara? Eu vi uns 3, 4 mortos, mas o que esses caras estão fazendo aqui no baú, rapaz? Eu digo, eu sabia que eles eram um sócio, mas eu nunca tinha visto esses caras lá muitos anos. Às vezes foram ao propósito de ganhar a eleição e ganharam. Eu acho que esse trabalho é que a chapa deve fazer. Não quero te ensinar a fazer eleição, de maneira nenhuma.
Ah, mas aceito opiniões.
Eu quero só que você preste muita atenção. Cuidado com esses mortos, com os mortos que chegar muito, comece a se preocupar com os mortos. No dia da eleição, antes não. É, no dia da eleição, se chegar muito morto, aí a coisa complica. Tem que buscar, aí tem que buscar sócio, tem que buscar sócio, tem que buscar sócio, tem que buscar voto. Dizer para você que era desejo sucesso. Parabéns para o marido, que é companheiro, que é parceiro, que é bacana. Isso, o Barros é uma pessoa fenomenal. E está em boas mãos. E a primeira vez, acredita, em 47 anos, que uma mulher vai presidir o Baú Clube de Campo. E confesso que a mulher tem esses privilégios de governar, porque eu me lembro aqui no Joia Tênis Clube, de qual eu sou sócio, foi uma mulher, Hebe Nogara, que foi secretária de governo, que me levou a ser sócio do Joia Tênis Clube. E hoje o Joia está aí até hoje. O título meu eu passei para o meu filho, para o segundinho, do trabalho, de buscar, de ajuda, de auxiliar. Eu acho que está em bom caminho e o baú realmente precisa ser 100% baú.
Isso, 100%. E eu gostaria de acrescentar também aqui que em relações às obras, o meu vice, o Zamboni, que faz parte da diretoria atual, ele vai ficar com essa parte, ele vai continuar as obras... Porque as obras, na verdade, eu tenho como obrigação de uma diretoria. O dinheiro está entrando e tem que ser investido no clube. Então, eu vejo obras como obrigação. E o Zamboni, com o nosso gerente lá, o Edivandro, uma pessoa maravilhosa também, vão continuar com as obras, o Zamboni vai acompanhar, vai ser a continuação. Não vai ser parado as obras.
Porque eu vejo, sabe, Britão, o Baú Clube de Campo, um canteiro de obra. Ali não pode, a obra tem todo dia, né? Sempre tem coisa para fazer. Então, contentar todo mundo é impossível, né? 100%, somos 100% baú, mas 100% nós não vamos contentar todo mundo. Mas que nós vamos voltar a ser o melhor baú como era antes. Pode ter certeza disso.
Que bacana, Simone. Eu estou tirando dos caras da chapa dele.
É que na verdade a história se repete, né?
Se
repetiu. Digamos que, como diretora, eles me conheceram e eu já me vejo vitoriosa por eles terem me indicarem, quererem eu para presidente. Então eu já me sinto vitoriosa só por isso, sabe? Verdade. Por eles estarem todos me apoiando, sabe? Então eu já me sinto vitoriosa nessa parte.
Agora vamos esperar os votos para ser presidente.
Agora vamos esperar os votos, né? E contamos com o apoio dos associados e a escolha está na mão de vocês.
Dia 10 de 12, das 9 às 17 horas, você é associado do baú, chapa 100% baú, vote no quadrinho 1.
E muito obrigada.
Vou ter que pagar as contas lá, Mara, para entrar, né? Vai poder votar lá, né?
Com certeza. A alegria do nosso clube precisa voltar.
Eu tô vendo pra tua alegria.
E agora é a hora, né? Então, o associado que levanta o
que quer mudança?
Quer mudança? Vamos lá. E eu, como é que eu disse ainda há pouco, a história se repete. E tá aí, né? E vamos, acho que o associado agora vai votar. pode ter certeza. Esperamos lá dia 10/12, né, no sábado.
Tá certo, então. Obrigado, Barros, obrigado, Irlei. Simone, obrigado, querida, muito sucesso obrigado. Pra você. E quem depender de nós, estamos aí.
Muito tá bom?
Tá. Britão, muito obrigado pelo espaço da Rádio União. É, você tem dado muito apoio para nós, é, com relação a eventos. É, bom, enfim, você é o primeiro funcionário do Baú Clube de Campo.
Primeiro porteiro, rapaz. Com certeza que você é honra, cara.
Mas muito obrigado por
tudo. Ele que não registrava naquela época, eu queria receber umas homenagens. Mas Britão, não tem nada escrito que eu sei. Mas eu tinha 13, 14 anos, eu era o porteiro do Baú Clube de Campo, com muito orgulho. E o primeiro cobrador, rapaz, do Baú Clube de Campo. Obrigado, Marcos.
Muito bem, obrigado. Então, obrigado à diretoria. Então, dia 10, associados, vamos lá.
Dia 10, votar. Vamos votar. Obrigado, gente.
Obrigado.
Jefinho, vamos ao intervalinho e votamos com o nosso prefeito Jair Brunhago. Já, gente.
CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 403, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Jornal, uma leitura indispensável. 58% dos brasileiros confiam mais no jornal do que em outras mídias. Receba o jornal O Comércio com o melhor conteúdo do Vale do Iguaçu por apenas R$20 mensais e tenha acesso gratuito às matérias fechadas do portal Vevale. Assine agora 42-3521-2050. Saiba mais em www.jornalocomércio.com.
Minha maldade com vontade chega encosta em mim. Eu já quero e você sabe, eu gosto assim.
Vambora, gente, nesse bloco. Daqui a pouco estou em Santa Cruz, Timbó. Meu abraço à minha médica, doutora Beatriz Brits Kaminski. Ela é médica lá em Linópolis, lá para casa dela, da minha irmã, da Vera Brits Kaminski, que vai ficar 2 dias comendo e bebendo nas costas de vocês. Daqui a pouco eu pego a baixinha, pego a Estael, vamos para lá, viu? Só terminar o Linha Aberta, estamos pegando o carro e indo para lá. Você bloco com o Jair Brunhago. Eu falo o Jair com competência e falo pela amizade, que eu fui diretor com o Jair, diretor de escola, ele do Colégio São Cristóvão e eu do Pedro e São Machuque, fomos vereador junto. Eu acho que fomos um belo vereador, porque eu fui o presidente da Câmara, e ele também depois, na sequência, foi presidente da Câmara também, e vai para o 5º mandato como vereador, a partir de 1º de janeiro, e é o prefeito em exercício de União de Vitória, ele que é vice do Pedro Ivo. Jair, eu falava, Jair, e eu não preciso te puxar o saco, porque não estou na tua folha de pagamento, nem na folha do Pedro Ivo. Pedro Ivo está de aniversário ontem ou anteontem, eu falava até na rede social para a irmã dele, que daqui o Jair e o Pedro Ivo foram prefeitos, os melhores prefeitos dos últimos 12 anos, de obras que eles fizeram. E eu, para você ter uma ideia, rapidinho, vou dizer para vocês aqui, 620 casas populares, quem fez mais casas foi Gilberto Brito, 640, há 35 anos atrás. Pô, e não tem mais Minha Casa Minha Vida, né? Congelou a de minha, os dois primeiros anos foram bem. São 5 novos postos de saúde, uma UPA, aqueles dois postos maravilhosos perto do Glória, 5 escolas, uma creche, uma maior da cidade, acho que 320 crianças no bairro Bom Jesus, antigo Pigato, 200 tanques para piscicultura no interior. Rapidamente, eu não sei quantos quilômetros de asfalto já, mas tudo pronto para se continuar as obras, cara. Para se continuar as obras. Eu acho que Jair, eu falei até para o Rossoni, sábado passado, que sentou em outro lugar, onde estava sentado, que foi uma bomba que ele lançou, Pedro Ivo, Jair Brunhago, no aeroporto, todo mundo quase desmaiou, uns fugindo, outros foram no banheiro. E uma dupla que realmente deu certo, porque você despachou os quatro no lado do Pedro Ivo, com as portas abertas do gabinete. Hoje é o prefeito da nossa cidade. E eu falo assim com sinceridade do que vocês fizeram nesses 5 anos, mas em obras rápidas do que aconteceu. E te digo mais, vou mais longe. A saúde daqui 20 anos não precisa fazer mais nada. 20 anos não precisa fazer mais nada. Bom dia, meu prefeito.
Bom dia, Brites. Bom dia, amigos radiovintes, né? Nós realmente procuramos fazer o trabalho junto, né? O trabalho onde o Pedro Ivo buscava tudo que era possível junto à esfera federal, e eu também com a força política e aí a amizade do Rossoni, o Beto Richa, tudo que era possível a nível do governo estadual. Eu acho que conseguimos fazer uma boa administração. Nós pecamos muito na falha de comunicação, de divulgação do trabalho, mas ao mesmo tempo também atravessamos algumas crises difíceis, que foi uma enchente bastante grande, que foi a segunda maior enchente de União da Vitória, além, né, de ter essa crise política, financeira e econômica do país, né, nos últimos 2 anos. Mas mesmo assim, aí estamos fechando muito bem, né, conforme se disse, citou algumas dessas obras. E além disso, alguns problemas crônicos que não se resolvia, porque eram muito grandes, como por exemplo o alagamento da região lá do São Basílio, na região do Quartel Militar. Outro alagamento que também o pessoal só lembra quando pega ar, quando baixa, não lembra mais que foi resolvido. A região ali próxima ao Lauro Miller, próxima à igreja do São Bernardo, lembra?
Alagava tudo.
Alagava tudo, né? Nós resolvemos aquilo ali também. Além desse anel de integração e que facilita o deslocamento da Rua Salgado Filho e a Frei Policarpo.
Reurbanização, eu chamo de reurbanização no bairro São Bernardo, porque o São Bernardo é classe média alta que mora. Então pega enchente, pega, mas eles se viram, cara, eles não precisam de vocês. Quando digo de vocês, da prefeitura, cada um se vira como pode. Foi a primeira vez que o prefeito deu bola para isso.
Isso, ali e ele vindo fechar aqui, né, na região aqui da oficina Amigão, aqui do lado de cá. Então é uma grande obra que foi realizada ali. E eu cito como exemplo, e a mesmo poder de revitalização, que teve quando foi asfaltada e melhorada a Avenida Santa Rosa, que subia pela subida Santa Rosa. Enquanto era calçamento, ali havia desativado basicamente Santa Rosa. Quando asfaltou, voltou. E a mesma finalidade vai ocasionar esta. Hoje eu vi a empresa trabalhando agora lá. Estão concluindo. Né? Acredito que até fechar esse mês aqui, o asfalto, tudo ali estará concluído. Né, com passeio para ciclistas, enfim, um trabalho também de arborização. Parece pouco, mas nós colocamos em torno de 5 mil árvores em União da Vitória nessa administração. Vai aparecer daqui um ano ou dois esse trabalho de arborização que atingiu vários bairros, a parte central também, né, que é um projeto de pouca visualização agora, mas que dará grande efeito, porque a nossa cidade é uma cidade deserta, no sentido de árvores, e árvores adequadas, de forma correta. Veja, lá no bairro São Brás, também nós tínhamos um problema de alagamento que atingia a porta do São Brás, que também foi resolvido, né, que foi feito ali 1.300 metros de galeria. Ali mesmo na região também do antigo Benedito, havia uma parte de enxurradas e alagamento também ocasionava, resolvemos lá também. Pontos crônicos que também foram trabalhados e resolvidos, né?
São Cristóvão, sem contar os asfaltos agora.
O asfalto que sai aqui de próximo ao Colégio São Cristóvão, sobe até próximo à Caixa d'Água e sai lá na Avenida Paula Freitas e a Nossa Senhora da Salete, que asfaltamos a semana passada, concluímos. E iremos iniciar aí a João Ricardo Kirk agora na próxima semana ainda, que já estive conversando com a equipe do Obras, porque para isso tem verba carimbada. Nós estamos ainda em torno de 3 milhões em caixa que o próximo prefeito vai assumir e tem essa para executar esses asfaltos, como a Paulo Frontin, uma série de outras ruas também já definidas em União da Vitória. Vejam, hoje houve asfaltamentos também na região ali próximo à cabeceira do aeroporto, foram 2 ruas asfaltadas ali próximo a Jabuticabeira ali, né? Também lá na região do Panorama. Enfim, é um número bastante grande. Aqui a Rua Ipiranga, que estava totalmente detonada. Quer dizer, sempre que tem um problema é lembrado, logo após esquecido. Mas foi feito um trabalho. Aquela creche que estava parada lá no Lagoa Dourada, está indo para as fases de conclusão também, esperamos até o final desse ano estar com ela concluída. Então, inúmeras obras já realizadas. 3 quadras cobertas, né? A quadra coberta lá no São Gabriel, a quadra coberta lá no Limeira, e a outra que está em fase aí de construção é ali no bairro São Brás, da Escola Noidal Palamar. Então, é um trabalho bastante grande realizado. e que saímos agora com o Whindersson andar, com a certeza que fizemos tudo o que era possível, tudo aquilo que estava no nosso alcance e que poderia ser trabalhado. Somos sempre cobrados por o que não fizemos, mas a consciência tranquila de o que pudemos fazer, temos a certeza que fizemos bem feito.
Engraçado, e o detalhe, parabéns também, porque o levantamento feito aqui pela nossa equipe de reportagem, vocês foram a primeira prefeitura a pagar 13º dia 11 de novembro integral.
É, exatamente.
Enquanto que 70% da segunda Confederação Nacional dos Municípios do Brasil, 70% das 5.600 cidades não vai pagar o 13º, não vai pagar a folha, velho. Já, Rio de Janeiro está pagando a folha de outubro em 7 pagamentos, cara.
Nós procuramos sempre ter o pé no chão, fazer a economia, manter um valor em caixa para garantir os encargos de responsabilidade do município. Por quê? O que realmente movimenta a máquina é os nossos servidores municipais, em qualquer categoria, seja na saúde, educação, no departamento de obras, no esporte, na agricultura, enfim, são os setores que mobilizam. Então nós temos a responsabilidade também de cuidar de que o pagamento esteja em dia, que o 13º esteja em condições, por isso pagamos até antecipado, assim como aí vem fechando o ano, acredito eu, de forma excelente. Mesmo com todos os percalços, com todas as dificuldades, estaremos aí entregando uma prefeitura em dia e ainda com dinheiro de caixa, o que tange asfaltos. Bastante verba ainda em caixa, porque não deu tempo para executar. Por que, que não deu tempo para executar? Devido às forças ocultas nas execuções dos projetos aí, que você sabe o que acontece. Você libera de um lado, trava do outro, enfim. Mas iniciamos, né, no último ano, fizemos um trecho e mostramos que dá para ser feito um asfalto que custava 1.200.000 quilômetros, estamos fazendo por 470, com calçada em paver nas laterais. É só dar continuidade a esse projeto. E eu acredito que se as próximas três gestões deve continuar esse projeto, acaba o problema de rua sem asfalto indo na Vitória. Né? Se ele trabalhar no ritmo que dá para ser trabalhado, com as verbas vindas dos royalties da Copel, tem condições de ser feito isso. Né? E que achamos que possa ser trabalhado, por quê? Agora tem um maquinário novo, tem o know-how de como executar, temos equipe preparada, treinada, a nossa pedreira em funcionamento e reativada. Então, é um projeto que deu início e que veio para ficar, e vamos estar acompanhando para que isso continue acontecendo.
Estou até pensando na tua eleição, que para mim você era o mais votado e indiscutível, mas o Pão Azul está levando cada paulada, porque de repente os dois lados metiam um pau no prefeito. Ele era o vice do Pedro Lima, ele tinha que pisar em casca de ovos, cara do céu. E ele veio da administração que foi feita. Aliás, até aqui na antessala eu falei com o Bachirabas, dia desses. E disse, Brice do céu, eu escuto você às 5 horas com as tuas palhaçadas, eu vou buscar meu filho na escola. E rapaz, eu fui ver depois de todas as obras que você falou. aí eu vou dizer uma coisa para você, Baixinho. Foi o melhor prefeito, os dois, o Jair e o Pedro Lima, dos últimos 12 anos aqui no Vitória. Eu não sei quem vai chegar perto deles em relação à obra. Há desgaste houve. IPTU tinha que fazer. De novo, o arrecadamento dos imóveis e não foi feito como tinha que ser feito. O arrecadamento dos imóveis era, na verdade, entrar de casa por casa, medir quarto por quarto, sala por sala, terreno para o cachorro, casa do cachorro, churrasqueiro. E quanto é que vale a casa? 500 mil tinha que cobrar, 500 mil. E assim mesmo foi cobrado sobre 150, 200 mil. E o detalhe, não é uma fortuna, porque o aumento de IPTU não paga a folha do 13º salário, né? Eu fiquei sabendo.
Exatamente. Ele paga a folha, só o 13º. O IPTU inteiro na Vitória paga a folha do 13º, né, se tiver em dia. E veja como que é. Essa semana mesmo, a gente estando na prefeitura, ele me procurou um cidadão que fez uma compra de um terreno e que ele precisava que o terreno fosse declarado pelo preço que ele estaria pagando devido ao valor que estaria entrando na conta do outro. Que pela planilha que a prefeitura tem, está pela metade do preço. Isso. Veja como que é. Que para poder, devido hoje, sistema de fiscalização, receita estadual, federal, né, que você sabe que o imposto de renda pega, a pessoa que estava vendendo queria a declaração do valor real que ele estava vendendo. E o que estava comprando tinha dificuldade, porque o valor da nossa tabela era baixo. Teve que ser feito o cálculo em cima do valor real vendido. E exatamente metade do valor que estava sendo colocado. Então, quando você percebe isso, e também, da mesma forma, o que aconteceu nos bairros. E algumas coisas precisam ser feitas, ser ditas e serem realizadas. A gente via outro dia uma discussão, e na Câmara eu vejo uma discussão sobre o Corpo de Bombeiros, né? Porque todo mundo, quando começa um incêndio, o que é o Corpo de Bombeiro? Quando tem um acidente, o que é o Corpo de Bombeiro? Quando precisa de um socorro emergente, que é uma ambulância rápida, que é o Corpo de Bombeiro? Mas pagar 9 pila pelo Corpo de Bombeiro, tem gente que vai reclamar. E o projeto está aí, parado, né? Por quê? Porque vai onerar em alguma coisa. Mas algumas necessidades, ou você faz e toma a medida porque precisa, ou amarga as frustrações, as decepções, as percas por não ter tomado essa decisão. E isso que você falou na campanha é uma verdade. A gente andava na campanha, apanhava da equipe do Ussi porque ele batia no Pedro Ivo, apanhava do Santinho porque batia e eu estava no meio. Mas eu falava franco, dizia, olha pessoal, eu tenho trabalho e cabeça erguida e não baixei o tom de voz em discussão nenhuma por ter razão. E também não tive que erguer o tom de voz jamais. Mas, por quê? A verdade, ela tem que ser dita. Às vezes ela dói, mas ela tem que ser dita. Como muitas pessoas dizem, a pessoa tem sucesso, tem sorte. Não existe sorte. Porque tem pessoas com mais empenho e menos empenho. Pessoas mais preguiçosas e menos preguiçosas. Tem uns que levantam mais cedo e dormem mais tarde, se esforçam mais. E, enfim, não existe sorte. Existe dedicação, empenho, esforço. É a mesma coisa, Brits. Se você está há tantos anos com um sucesso como você tem, né, e sempre teve esse respeito, essa equipe de pessoas que presta atenção em você, é porque você se empenha, se esforça, busca os dados, levanta cedo, está atualizado, é por isso. E as pessoas, bom, o Brits é uma pessoa de sorte, né? Então, é por isso que eu digo, em tudo que a gente conquista na vida, ou você perde na vida, é o quanto você se empenhou dentro para alcançar esses objetivos. E administrar uma cidade não é diferente disso. E União da Vitória é uma cidade muito espalhada. Mas é uma das cidades mais espalhadas que tem. Você veja, se for nós analisar lá no São Gabriel e verificarmos lá no Baú, ou nós irmos lá no Nosso Senhor das Graças, né? Ou lá no Jardim Roseira. Então o volume, a quilometragem de ruas para serem patroladas, serem revestidas com britas, boca de loiro, tubo e tubo. E uma grande vitória que eu pude sentir e que considero assim, pela forma que vocês nos ajudaram na comunicação e que melhorou muito nos últimos anos, a qualidade de vida e a saúde, foi a colocação de tubulação, de tubos. Onde nós estimulamos um processo onde o morador comprasse o tubo e a prefeitura fazia a colocação. É um método que já existe, mas não era estimulado e dado uma resposta rápida. De nunca deixar um tubo mais do que 15 dias na frente da casa de quem comprou. Comprou, mandou a ordem, eles mandavam colocar e é prioridade. E com isso foi estimulando as pessoas a adquirirem a tubulação e isso vem resolvendo a qualidade de vida, enfim. Mas ao mesmo tempo, por essa tamanha expansão da cidade, leva para a responsabilidade e aí vem um pouco de falha. Onde às vezes um pouquinho de folha, um galho de árvore, um pedaço de papel ou plástico vai para uma grade, uma boca de lobo e fica até entupir. E chama a prefeitura depois que ela largou. Se cada morador prestasse atenção na boca de lobo que tem na sua quadra, e às vezes com uma ripa ou com o pé mesmo, deixar aquela folha aglomerar, um papel, um plástico, enfim, mudava muita coisa. Então ainda nesse sentido, fica a desejar. E a gente vê que trabalho bem feito demora para precisar refazer novamente. Nós temos um trabalho de recuperação em todos os bairros que ficou 2 anos. Agora, no final, enquanto a partida, já está mais difícil, porque nós estamos aí indo para o terceiro mês, né? Com trabalho apenas de manutenção. Mas, no entanto, não paramos o projeto dos asfaltos e, essas semanas, reiniciamos o trabalho de tapa-buraco em todos os asfaltos de toda a cidade. Já trabalhamos 2 dias e era para ter trabalhado na sexta, não fizemos porque houve problema com a usina. Ana de Paula Freitas, que é fornecedora, ganhou a licitação e a usina quebrou e parou. Mas essa semana estaremos aí concluindo o tapa-buraco em toda a cidade de Nova Vitória, nos bairros, em todos os lugares. Né? Porque deixar em dia realmente a cidade, porque vem o final de ano, vem aí os parentes visitar, as famílias, enfim, e a imagem de uma cidade às vezes pode ser jogada fora, às vezes por 2, 3 buracos deixados numa avenida, ou numa rua, ou num bairro. Então nós estamos cuidando disso.
Outra coisa que eu esqueci de falar ainda na administração de vocês, o investimento maciço da Copel, da Sanepar, nas cidades, que é captação de água, hoje você não vê mais. Está faltando água, não sei aonde. Eu não escutei mais esse troço, cara. estão rasgando a cidade para colocar água, o bueiro, o esgoto, né, cara? Então isso a gente não podemos esquecer de falar. E o corpo de bombeiro, Jair, eu achei o seguinte, 9 pilas, como eu fumo, minha carteira de cigarro custa 7,75 e a cerveja que eu tomei ontem eu paguei 10 pilas. Eu acho que 9 pilas, rapaz, para pagar, porque esses caras fazem, para tentar equipar o corpo de bombeiros, né? Mas eu falei até pro comandante que é um guri, rapaz, tenente Mick, um guri porque é bem maluco, que ele disse, olha, cara, se eu conheço vereadores, eles vão cozinhar você, eles vão deixar para os próximos vereadores a batata quente. Então, em 2017, eles vão ter dinheiro, os vereadores vão ter que trabalhar em 2017 e aprovar para abrir 2018. Você, como vice-prefeito e como vereador eleito, como é que você vê esse projeto do bombeiro?
Bom, Brito, veja o seguinte, para você avaliar se R$9 é caro para você atender o bombeiro, quando você está deslocando uma rua e vê um acidente, um motoqueiro, um ciclista caído por um atropelamento, você pensa, será que meus R$9 salvariam?
É verdade.
Salvariam. É. Na hora que você vê um acidente de carro, que você vê uma calamidade, que você sabe de um afogamento, enfim, aí que você tem que pensar. Eu fiz a diferença para que fosse atendida essa pessoa. É um projeto polêmico, mas é uma necessidade tão quanto, né, foi comentado aí do IPTU. Realmente é um projeto que deve ficar parado, ficar para frente, né? Mas eu vejo, sim, que é uma necessidade, tem que ser levado à avaliação sobre valores e analisado, mas para ter bom atendimento tem custo. E ninguém tem dúvida do bom atendimento do Corpo Bombeiro. Aliás, hoje, nós temos aí um efetivo superior, inclusive já a nível de Porto União, que está há muitos anos. Então, o efetivo está aí, equipamentos também. E essa verba, não é apenas manutenção, será para adquirir equipamentos, né? Para ficar bem completo. Quando você fala também do sistema de esgoto, veja, São Cristóvão não havia sistema de esgoto e hoje está sendo implantado. Toda Cidade Jardim, enfim, um projeto grande em andamento que levará uma execução de 2 anos até atingir toda a parte de São Cristóvão. A estação de tratamento de esgoto também está já sendo construída.
Pinicão aqui em São Cristóvão vai ser arrumado.
Isso aqui, mas lá terá outro, né? Uhum. Sistema, porque não irá transferir para cá para agravar o problema, mas sim terá aqui na região para o lado de São Cristóvão, será lá a estação de tratamento da região de São Cristóvão, então não irá trazer o problema para cá, para a região central, né? Então será feito lá mesmo. Assim como também nós vemos aí da parte que você falou sobre a Copel, ou o mesmo sistema. Nós assumimos a prefeitura e patinamos durante o primeiro ano, porque o sistema que havia de iluminação era muito precário. E foi implantado, e aí vem um trabalho onde eu tenho que ressaltar o trabalho do Wilson, né, do Batata, junto com o teu irmão, o Gilberto Brits, que visualizaram um programa maior para a iluminação pública, e trouxeram projetos e adequaram e melhoraram o projeto para poder ser mandado e apreciado pela Câmara de Vereadores, que aprovou e entendeu esse projeto. E hoje, você vê que foi resolvido o problema de iluminação pública de União da Vitória. Os pontos críticos, difíceis...
Ninguém reclama mais.
Ninguém reclama. Mesmo onde o pessoal, tem um pessoalzinho aí mal educado, que desrespeita, que quebra, mesmo assim eles conseguem manter a iluminação bem colocada. As praças, 100% das praças, foram melhorar as iluminações, colocado o superposter, né, em todas as praças, que ficou visível a melhoria da iluminação e melhorou a segurança. Vejam, a Praça Expedicionário, nossa, era Facebook, WhatsApp, internet, e jornal e rádio, porque ela estava ruim. E agora eu não vi nenhum dizer que está melhor.
Está linda, cara.
Né? Está linda a praça. Tá, assim como a Praça da Estação, era tanta crítica, e agora com a iluminação, a mudança. Ah, é obrigação? Sim, mas reconhecimento e humildade também é obrigação. Né? Não queremos elogios, apenas que se ver. Os mesmos que criticaram, no mínimo dissessem agora está feito. Mas, no entanto, tem gente que nasce apenas para dar paulada, né? E não participa de outra coisa, a não ser de críticas na sociedade. Em vez de participar de uma associação de moradores, em vez de participar da vida política de forma ativa, né, às vezes só se participa com a crítica. Mas esse é o reconhecimento efetivo de um incompetente, quando ele apenas critica, que não participa, então é dessa forma que eu ainda entendo e aceito. E também, eu vejo também, de que nas nossas cidades, nós temos um grande avanço ainda no que tange a participação da comunidade social no dia a dia, na vida da gestão pública, fazendo com que tivéssemos cada vez mais um processo de ouvidoria na prefeitura, levando os problemas até o gabinete e acompanhando todos eles a cada secretaria. Ajudou bastante. Assim como também tivemos uma Câmara de Vereadores que levou esses problemas até a prefeitura. Eu via a grande evolução e o crescimento que teve, e a melhoria na parte de rede física, enfim, de trafegabilidade, lá do Limeira. As ruas eram precárias, difíceis. Foi feito um grande trabalho de recuperação, tubulação, boca de lobo, e o Cairão Topós, que foi o grande cobrador disso que acontecesse lá naquela região, assim como a limpeza e a dragagem do Rio da Areia, que alagava todas as casas, que ela foi resolvido. Assim como do Rio Guavirova. Quantos anos?
Nossa,
Fritz, sim. Você era vereador comigo. Nossa. Quando o Jaime Leite gritava no microfone, nossa, que alagava a região Bato Cristo Rei. E que, veja, ele já foi, faleceu, passou 20 anos.
É verdade.
E nós levamos 3 anos para conseguir licença ambiental.
Sim.
3 anos para licença ambiental. E 15 dias para resolver o problema com a máquina, uma escavadeira hidráulica. Nesse ponto, nós compramos 2 escavadeiras hidráulicas. Uma para o Departamento de Obras, que fez o trabalho de limpeza lá do Rio da Areia, que fez o trabalho do Rio Guavirova, que fez a implantação de galerias e que nos serve no abastecimento quando precisamos servir a terraplanagem. E a outra máquina que ficou só no interior, atendeu mais de 200 agricultores no seu açude, no tanque de peixe, renovando, fazendo. Hoje se passa e vê novamente os tanques, os açudes bem feitos, e que o efeito já deu para ver na última feira de peixe. E garanto que no próximo será maior ainda, na Semana Santa. Mas eu até vi agora os pesque-pague como estão bem supridos de peixes. Um tempo o cara ia no pesque-pague e não pegava nada. Hoje por quê? Porque existe a produção. Ele tem onde adquirir próximo do seu pesque-pague para colocar esse material no pesque-pague e realmente valer a pena. Então são alterações, mudanças que vieram vindo e que ajudou bastante, que fez a diferença, né? Assim como também o programa de apoio aos agricultores, dado pela Secretaria da Agricultura e também pela Secretaria do Meio Ambiente, no que tange à preservação de nascentes. São muitos agricultores que hoje recebem, né, 2 salários por ano. Para,
só cuidar da nascente.
Só para cuidar das nascentes da propriedade. Então são programas, e não é de custo municipal, porque foi incluído um percentual em cima da Sanepar, e dentro, que é repassado, e verba carimbada para a proteção de nascentes. Porque explora a água, devolve, e tem a água limpa novamente por esse projeto. Então um trabalho bastante grande que realizamos. Vamos encerrar com a certeza tudo o que podíamos fazer e da melhor forma possível foi feito.
Vamos sentir saudades de você. Até porque aprendi com o Pedro Ivo, rapaz. Você arrecada 7 milhões, você tem um gasto de 6 milhões e 900, você tem 100 mil de investimento. E agora que sali de austeridade, bicho, não tem pinico na mão, vaso na mão, para ir em Brasília buscar essa encontro dos anos, vai acabar com isso, certo, velho?
E a lei da responsabilidade fiscal já vem trazendo cada vez arrochando mais as prefeituras. E nós
até
hoje...
Se sair mal o prefeito, sai você com as tuas contas particulares, vai pro saco também, certo?
É o CPF nosso que está em jogo e nós temos que cuidar e temos feito isso com o maior carinho possível, né? Porque a nossa vida continua, apesar do período político nosso, né? E tem que se cuidar também. Mas também, ao mesmo tempo, de poder ter atendido os convênios municipais, todos. Alguns deles, agora, no final do mandato, tivemos que reduzir um pouco. Mas também porque vimos nas prestações de contas que havia a condição de dar esse pequeno ajuste, esse pequeno corte, para que fechasse bem também a prefeitura. Eles fariam, cada organização que recebia, né, esses convênios se readequou, fechando bem, e nós também fechando as contas da prefeitura.
Outro pepino que vocês pegaram, vocês ouviram, cara. Às vezes o polícia também não tem que ouvir, até condenei vocês, de ter ouvido. Ouvir uma pessoa criticando e acabar. Estacionamento é regulamentado. Me lembro que estava vencendo o contrato da empresa e o Pedro disse, eu vou mudar mais 50 centavos da meta e a empresa continua. Cara, isso ficou 2-3 anos parado e agora me parece que finalmente, dia 1º de dezembro, pelo menos antes de vocês saírem da prefeitura, a coisa vai funcionar já
aí. Nós estamos aí com a equipe jurídica, anos, né, e financeira, verificando para possamos assinar isso. Né? Ainda falta o parecer e o levantamento, porque nós temos também que fornecer informações, porque aí cada vez que você organiza e que vai implantar, os mesmos que querem, de forma às vezes oculta, fazem força para que não aconteça.
Sim.
Sabe, é engraçado, porque as pessoas às vezes criticam porque não tem, mas quando você está implantando, são os primeiros a ocasionarem empecilhos para que ele não aconteça. Nós tínhamos uma, duas, três tentativas de licitações, quatro, e agora tivemos que ir via judicial. Por isso que ainda mesmo após já ter o resultado da empresa, ainda não foi assinado. Por quê? Exatamente, estão aguardando o resultado e ter o parecer jurídico, financeiro das nossas equipes. Né? Assim que tiver, já estaremos assinando, porque aí no período que vai aumentar o comércio, a partir do dia 9, 10 de dezembro, né, esteja funcionando.
Outra coisa que foi bastante criticada na rede social também, vocês abandonaram o Passo do Chão, o estádio Diogo Pereira e a Princesp. E eu até no julgamento vejo uma coisa em defesa do Pedro Livre, depois você diz, olha, cara, o Pedro Livre já aí, em vez de investir no Passo do Chão, investir em saúde e educação. A Princesp, um elefante branco é. Não existe chance de fazer feira nenhuma lá, gente. Não existe. A Associação Comercial tocou aquilo, foi pro saco, tiveram que fazer vaquinha para pagar as contas. Show para trazer Bruno e Marrone e a prefeitura gastar 400, 500 mil, hipótese alguma. Feira de bezerro, você compra a vaca hoje por telefone na internet. Na realidade, acabou tudo isso, né, Jair?
Eu vou falar primeiro na parte do esporte, dos ginásios de esporte. Veja, nós recuperamos o ginásio Benedito Albino, que estava chovendo dentro e estava impraticável a condição. O colégio Oleiot, a ginásio de esporte Oleiot, lá do João Paulo II, também que estava impraticável. Recuperamos os dois. Construímos um ginásio, uma quadra coberta no São Gabriel, uma quadra coberta nova no Limeira, e outra está em construção no São Brás. Quer dizer, se deixamos um para trás, fizemos cinco. E este é uma verba muito alta. O estádio Passucci, ele exige muito. O projeto está tramitando, estamos bem adiantados. O projeto está a nível de governo estadual, porque não adianta achar que a prefeitura vai bancar tudo aquilo ali, não vai conseguir, né? E como agora nós temos duas forças políticas muito grandes em União da Vitória, que é o chefe da Casa Civil e o Hussein Bakri, duas forças, temos a certeza de que esse projeto agora venha via governo de estado, que já está protocolado lá, para que ele aconteça a nível de União da Vitória. Ao mesmo tempo também que a gente vê essa parte de necessidade de esportes, veja, lá em São Cristóvão, nós melhoramos o campo, colocamos iluminação pública e à noite pode ser praticado esporte. Ao mesmo tempo também, aqui no Parque Ambiental, né, as quadras polivalentes, 24 horas de exposição da população iluminada.
Eles estão jogando basquete.
Cara. Isso. Então, somos sempre lembrados por o que não foi feito. Mas todas as novas melhorias e investimentos, às vezes precisa ser feito esse comparativo e ser feito um enfrentamento, Brits. Falar a verdade e não ter que baixar a cabeça quando você está certo. Né? Se isso não foi realizado, porque não foi possível. E tinham outras prioridades conforme você colocou. Né? Mas a responsabilidade que nós tínhamos e onde era possível, nós executamos.
A Fricesp,
logo que assumimos, nós já havíamos limpado, programado e organizado, ia ser lá o Departamento de Obras. E eu iria transferir o Departamento de Obras lá para dentro. Já estava certo. Fizemos a limpeza, organizado, tudo lá. Quando apareceu três empresas interessadas em se instalarem lá na Fricesp, foi aonde nós recuamos na ideia de transformar o Departamento de Obras, que aquele pavilhão lá cabe o Departamento de Obras inteirinho, naquele barracão grande. Todo o maquinário cabe lá dentro. E livre de enchente. Porque quando dá um enchente, o primeiro tem que sair do Departamento de Obras.
Exato.
E lá estava certo. Mas vendo da necessidade de gerar emprego e melhorar a economia, nós mostramos nossa sensibilidade, que a cidade precisa, aonde, junto com o Luilson e a equipe também técnica da Secretaria de Indústria e Comércio, junto também com a assessoria de finanças, do planejamento e jurídica de União da Vitória, entramos num processo de licitação para que a Fricesp pudesse ser utilizado por empresas.
É o primeiro caso na vida isso aí também, né, cara?
Mas que ele transcorreu e foi feito certo. Quando chegou o final desse processo, veio essa crise e as empresas saíram fora.
Não tinha dinheiro.
Levamos 2 anos para fazer tudo isso, não ficou pronto. Mais 4 meses com todas as da lei por licitação, porque o valor era alto e o sistema também, onde hoje o Ministério Público e o Poder Judiciário precisam estar juntos e estavam envolvidos para que isso pudesse acontecer, né? E chegando lá na hora, veio a crise do país e as empresas não apresentaram a proposta. Mas lá só serve para a parte industrial, empresarial, ou enfim, porque é uma área já destinada para isso e ali é uma área boa para isso. Não adianta querer dizer em voltar em Freeset, etc. Por quê? Hoje nós temos a festa do Xixo aqui, que já acontece. Nós temos a festa Costela, que já acontece. Né? E ela tem que...
Eu ainda pergunto, Jair. Você iria na festa da Costela lá na Freeset ou aqui no CTG?
Sem dúvida nenhuma. No CTG, porque tem lugar para estacionar. Perto, fácil, né, perto. E lá nós temos hoje, né, uma BR ali perigosa. E ainda não tem espaço para estacionamento, para shows, para eventos. Não comporta mais. Naquele período que ela aconteceu, ela era viável, comportava, era necessário e foi ótimo. Assim como a Feira de Bezerros era um tempo, ali onde a empresa União, a Piedade, ela não estava,
lembra? A primeira Feira de Bezerros que o Brits fez.
Isso.
Foi ali.
No aeroporto ali.
Onde que era a empresa Piedade.
Isso.
Hoje ficou Bezerro por televisão, por computador, pô.
Eu lembro ainda quando eu ia lá assistir e ver as feiras de Bezerros lá em São Cristóvão.
Acabou-se também feira.
É. Então veja como a evolução, a mudança vai
necessitando. Até porque o transporte do animal, tem problema de zoonose, problema de doença, de estado para estado, de fronteira e tal. Então veja o estrago que dá para um camarada trazer bezerro aqui para vender como fazia antigamente. Hoje você vai no computador, você compra o lote que você quer, o cara te traz na tua casa.
Isso. Veja também, quando falamos aí do aeroporto, eu lembrei, as cercas do aeroporto e o aeroporto estavam destruídos, não existia mais nada. Hoje foram recuperadas todas as cercas dos dois lados, feito lá com 10 fios de arame, toda ela, o circuito total, que daí é muito grande aquela extensão, feita ali, o portal, a tela na frente, o alambrado, ficou bonito. E agora, depende do governo do estado, porque não adianta achar que a prefeitura tem caixa para fazer a pista de lá, e também não era responsabilidade, de fazer o recapeamento asfáltico da pista do aeroporto. Porque hoje aviões de grande porte passam a ter dificuldade porque a qualidade daquela pista soltando muita pedrinha, enfim, pode dar problema em uma aeronave de porte maior. Mas mesmo assim ela funciona e permite pouso e decolagem de pequenas aeronaves. Mas nós fizemos a nossa parte. Fizemos todos os alambrados em toda a extensão do aeroporto, atendendo as exigências que são pela ANAC.
Jair, agora sai de vice-prefeito, volta para a Câmara Municipal de União de Vitória. Volta mais uma vez, ser vereador. Como é que está o entusiasmo para a volta?
Olha, a gente está conversando, voltando a se iterar das todas as leis novas que entraram para a Câmara de Vereadores, mas mesmo estando no Executivo, a gente basicamente conhece tudo, né? Também, ao mesmo tempo, conhecendo e aproximando-se mais dos novos colegas que irão estar junto com a gente na Câmara de Vereadores, né?
Eu estou achando só que tem muito, assim, muita conversa aqui. Eu acho que é necessário, não, tem tudo novo, tem que ser tudo novo, o presidente novo, os velhos não quiseram mais, ficou só dois dos 13, dos 11, botou só dois, o Rádio Cansado, o Rebunhago já é velho, já voltou a quinta vez. Eu acho que não leva a nada, eu acho que o discurso tem que ser mudado por parte dos vereadores de primeiro mandato. Quer queira, quer não, é só você falar com o teu pai. Experiência conta e conta muito em serviço público. Não voto no Rebunhago porque eu não sou candidato a vereador, não sou vereador, mas eu sei que você é candidato a presidente. Continua sendo.
Sim, eu sou candidato e estou conversando com os colegas vereadores, buscando o entendimento para ver se conseguimos, porque eu acho que estou bem preparado, pelas vezes que eu fui vereador, por ter sido vice-prefeito, e tenho condições de fazer um bom trabalho, né, de apoio à Câmara de Vereadores para que os projetos tenham clareza, transparência e agilidade para que o Poder Executivo não perca tempo no andamento dos seus projetos. Ao mesmo tempo também, quem avaliou foi o povo. Se o povo elegeu, é porque nos autorizou, mesmo com os vários anos de mandato. Mesmo dessa forma e ainda com todos os anos de mandato, desgaste político, sendo também o mais votado. Ou seja, às vezes o discurso de que tem que mudar tudo do novo é busca do poder por um discurso fácil. Uhum. Não dá para esconder isso. é interesses pessoais, às vezes, colocado em cima de um discurso organizado por um certo grupo também, que busca, com intenção intrínseca, quem sabe, de dificultar, quem sabe, a próxima administração. A gente que já tem experiência política, quando você percebe que o cara começou a fazer o primeiro buraco, eu já sei o tamanho do prédio que ele vai construir. Né? Ainda está mal o que vai fazer. Então a gente também já sabe que às vezes essas forças começam a dar esse discurso que tudo tem que ser mudado para dar oportunidade que realmente possa produzir um grupo que não seja o que possa fazer o melhor para a União da Vitória. O que possa fazer com que a União da Vitória se desenvolva bem. Né? Às vezes aí vai começar... A comissão é de um lado, a presidência é do outro, o prefeito é do outro, mas, enfim. Você conhece mais do que eu, que se não tiver inteligência, bom senso, consenso, seriedade...
Você não toca a câmera.
Porque, quem sabe, alguns, umas colocações dessas, seja pela minha franqueza. Outros já não, tem um discurso bem macio, aveludado, dizendo que tem que ser o novo, que o povo está pedindo, mas o interesse é pessoal ou de grupo. Não se pode negar. Portanto, mas estamos aí conversando juntos para buscar o entendimento, porque a maior razão de nós estarmos na política é a cidade da Vitória. Senão eu não tinha feito um trabalho de 4 anos junto com o Pedro Ivo, PT e PSDB, sem haver atrito em nenhum momento. A maior prova de que eu me dedico para a cidade de União da Vitória e de forma apartidária e com interesse público pela União da cidade de União da Vitória, foi essa composição. E levada até o fim, em bom termo, e fechando de forma, né, sem dúvida nenhuma, que fechamos bem e um bom entendimento entre os dois partidos e os grupos. E ainda, um bom relacionamento...
Deixa eu cortar aqui, até porque o que ele falou está no Jornal Comércio, a gente. O prefeito exercício em Vitória de Brunhago, eleito vereador mais votado em outubro, mostra o seu lado polêmico sempre como foi. Ele disse que a esquerda brasileira faliu, e o nosso país quase faliu nas mãos dessa esquerda. Felizmente tomamos uma atitude a tempo de não transformarmos numa Venezuela onde falta comida, roupa e remédio. A esquerda está tão no fundo do poço que os seus dois maiores líderes na atualidade, Lula e Dilma, sequer tiveram a coragem de encarar o povo na rua e sair para votar, ficar em casa. Eu só quis falar isso, para ter cortado, porque independente de cores partidárias, Pedro do PT, você PSDB, você nunca deixou de falar, de ser sincero. Se tem uma coisa que eu sempre falo, até falei para os vereadores novos, se tem uma coisa que o Jair é, ele é honesto e sincero, gente. Se ele te dizer não, ele te diz não. E se ele dizer sim, é porque dá para fazer.
Exatamente. Nós temos que ser claros, porque não adianta você ficar contornando, falando macio ou batendo nas costas e não fazer. Né? A gente vê com clareza isso, como foi o efeito das eleições últimas. Né? Veja, o fato de você ser franco, sincero, claro e tomar as medidas que é preciso, quando eu fui diretor do Colégio Gustavo, tive 8 mandatos lá dentro, sempre por voto e sem dificuldade. Por quê? A verdade, ela dói, mas ela precisa ser dita. Caso contrário, você não muda, você não evolui, você não cresce, você não corrige, porque se você não fizer a correção, o erro permanece e ele pode se agravar. E ainda, eu sempre digo, a história é cíclica e se repete, se você não tomar as providências nela. Nós fazemos com que tudo que acontece na nossa vida, acontece por atitudes nossas, por ações nossas, pela forma que nós trabalhamos no dia. O que acontece conosco, ou como elas acontecem, são as consequências das nossas ações. Nós temos o livre-arbítrio de agir ou não agir. E muitas vezes por não agir é que as coisas ficam mais difíceis. Portanto, é necessário as mudanças, elas têm que ser feitas. Mas é necessário o reconhecimento, ele precisa ser feito. Por isso, como eu disse, trabalhei junto com o prefeito Pedro Ivo, com siglas patinárias totalmente opostas, no entanto, nunca deixando de falar o que eu pensava. E da mesma forma o Pedro Ivo. Mas com o respeito, devido ao respeito o tempo todo, por isso conseguimos aí fechar bem uma administração por uma cidade, onde todos que puderam acompanhar perceberam. Muita gente dizia, não vai durar 4 meses, né? Durou os 4 anos e fechamos de forma com brilho, com honra, de poder olhar um no rosto do outro, apertar a mão e dizer, fizemos um bom trabalho junto. Fizemos tudo que era possível pela nossa cidade de Nova Vitória, com o apoio do governo federal, do governo municipal, das nossas comunidades, dos nossos moradores, da Câmara de Vereadores, precisa reconhecer isso, né? Um trabalho feito que, o melhor possível, mesmo na fase de crise. Porque União da Vitória precisa tomar um novo rumo e vem tomando. Saiu do ramo da madeira e veio para o ramo universitário, se desenvolveu muito. Há poucos dias atrás, participei junto com o Rossoni, que depois ele esteve nesse programa, né, onde foi reconhecido o curso de odontologia na Uniuv. E é um dos melhores, e é considerado o melhor laboratório odontológico universitário do Paraná, está em União da Vitória, o qual serve para especializações e curso de qualquer nível de odontologia será utilizado daqui para frente com essa finalidade. É a participação efetiva daquela equipe da direção, do governo do estado, da prefeitura municipal, de todos, fazendo com que a União da Vitória volte a crescer, tome rumo de desenvolvimento e crescimento.
Para finalizar, eu tenho certeza que essa matou teu coração. Chefe do Núcleo de Educação, é teu filho, Brunhaguinho, gente finíssima, graças a Deus, bem melhor que você.
Sem dúvida.
Educado, guri, gente fina. E, cara, aí trouxe uma novidade pro Tour de França, o governo do estado agora, rapaz do céu, que é o ensino integral no sexto ano no Tour de França. Eu digo, se eu conheço o Mauro aí, ele ia fazer um pau todo nele para levar para São Cristóvão isso, que ia acabar o mundo, cara. Se eu conheço você. Aí o Mário Delgado, eu vou soltar ele daqui a pouquinho, o Túlio até ficou mais facilitado porque tinha mais espaço que São Cristóvão não tem para fazer hoje esse ensino integral, né, gente? Porque você precisa de sala de instalação para colocar essa piazada, né?
É, exatamente. Ali realmente teve que haver um estudo técnico muito grande por parte do estado, por parte do doutor de escola, que todos gostariam de ter o ensino integral, até eu acompanhei pela imprensa e, enfim, no dia a dia, onde o Ricardo também fazia os comentários e a gente tem acompanhado, que realmente é o único que tinha condição física, de espaço físico, de fazer essa implantação gradativa e ter continuidade, ainda, né, infelizmente, é apenas o Tour de França. Né? Esperamos devagar aí que tenhamos condições de físicas nos demais colégios também para implantar. Mas eu preciso fazer um comentário sobre o trabalho do Ricardo e dessa equipe do Núcleo de Educação. É, dos chefes que eu lembro, desde que eu fui professor e você também, mas eu acho que ninguém passou por uma prova, por provas de fogo tão seguidos e tão altas quanto o Ricardo nesse período, né?
Ele foi bem, viu, cara?
Porque passaram por enchente, passaram por greve, por mobilizações, por, enfim, de todo que for. Mas prova que o diálogo, entendimento e inteligência dos professores, dos educadores da educação, do núcleo regional, superou tudo isso, né? Porque momentos críticos que nós passamos, desde que o governo Beto Richa assumiu, né, muito turbulentos, e aqui eu quero dar os parabéns a toda a equipe do Núcleo de Educação, né, ao Ricardo pelo belo trabalho, por terem superado tudo isso, que às vezes dava medo até de ver o rumo que estava tomando, né, as invasões das escolas, tudo isso. Mas parabéns ao Ricardo, a toda a sua equipe, ao Josemir, aos diretores de escolas do nosso Núcleo de Vitória, aos nossos pedagogos, professores, nossos servidores que souberam entender e estão conduzindo muito bem a educação regional do estado do Paraná na região de União Vitória. Parabéns a todos vocês, educadores. Mesmo nesses momentos de teste, de onde você é vadro diante das dificuldades, souberam superar sem traumas, passando, dialogando, conversando, chegando ao entendimento. Até mesmo também aí agradecer e parabenizar o trabalho do Dr. Júlio, da Vara da Infância, Dr. Carlos, que sempre se fizeram presentes. Agradecer em nome da Prefeitura da Vitória, do povo da Vitória, essa participação efetiva.
Trabalho de rede, né?
De rede, junto à educação e nesses momentos críticos, né, que ocorreram no setor educacional da nossa região, do estado do Paraná. Portanto, realmente, aí parabenizar, né, ao Tour de França, ao Mário Dalgalo, por ter disponível essa estrutura. Os outros diretores também tinham essa mesma vontade, só não conseguiram por não ter disponibilizar da estrutura física para poder implantar o sistema integral.
É, eu falei nessas crises, eu falei, se o Jair Bunhago está em São Cristóvão, se o Eloy tomou a faixa, bom, eu só fiz, só isso. Jair, mais uma vez, obrigado, meu irmão, você sabe que a nossa amizade teve muito tempo. Parabéns pela legislação junto ao prefeito Pedro, que fez aniversário o dia desse. saiu 15 dias. Fica taquidinho na prefeitura?
É mais uma semana.
Eu tenho até um recadinho aqui do Jair, gente, que comunicamos que a ponte interventor Manuel Ribas, ponte dos Arcos, ali na Manuel Ribas, fechou das 8 às 22, sábado, e vai fechar amanhã, gente, para manutenção do sistema elétrico. Ali sempre tem que estar vendo mudança, né, Jair?
Tem que estar vendo mudança.
A precipitação também.
E principalmente porque nós verificamos a necessidade de algumas adequações daquele projeto, e que na época que ele foi implantado, alguns materiais foram colocados lá, não eram os materiais definitivos. A empresa já havia alertado isso, mas fez para poder cumprir o prazo. Porque não havia à disposição no mercado local o material que eles precisariam ali. E agora, chegando esse material, a empresa está fazendo esse trabalho sem custo nenhum para o município, fazendo a reposição, a melhoria, baseada em cima da licitação que venceu, dos contratos e a lei que assim exige.
Bacana. Obrigado, Jair, pela tua presença mais uma vez aqui na Rádio União.
Nós agradecemos a você, Brites, a nossos amigos radiovintes, desejar a todos um bom final de semana, né? E agradecer a todos também pelo apoio que temos recebido junto à administração municipal de Nova Vitória e por confiarem em nós o nosso trabalho na administração pública como administradores, eu e o Pedro Ivo, e também, ao mesmo tempo, agradecer a confiança de poder ter sido o vereador mais votado em Nova Vitória, apesar aí de 20 anos de política, e geralmente o desgaste faz com que troque as pessoas, que mude, mas nós fomos entendidos pelo trabalho que fizemos. Porque, como eu sempre disse, eu me dediquei pouco para a política e demais para o trabalho nesses 4 anos que tive na prefeitura. Mas o povo entendeu, né, que nós estávamos trabalhando, e o povo reconheceu isso nas urnas. Meu muito obrigado, Brits, aos colegas da Rádio União, né, e a você, ouvinte, um bom final de semana, e que Deus acompanhe e proteja você e sua família. Meu muito obrigado.
Tá certo. Jefinho, vamos para a musiquinha, para o Leva Espiritual, e voltamos já já com o diretor Mano Delgado, do Colégio Túlio de França.